Esportes para membros do canal por apenas R$ 24,99 por mês. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. É isso, por apenas R$ 24,99 você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes. Do it now. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1. 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na programação da Jovem Pan, nosso 3 em 1, nesta quarta-feira, hoje dia 15 de setembro de 2021. Nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix, analisando tudo que é mais importante e mais relevante da nossa política nacional, diretamente de Brasília, de outros estados brasileiros, política internacional. Aqui é lugar, seja muito bem-vindo. Deixa eu apresentar o nosso quarteto a você. Fábio Piperno, Rodrigo Constantino, Bruna Torlai e o nosso Jorge Serrão já aqui preparados, prontos. Então, produção, chegou a hora, solta os destaques pra gente. Tribunal Superior Eleitoral abre investigação para apurar se atos de 7 de setembro foram ou não financiados. Na CPI da Covid-19, aprovada a convocação de Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente da República, Jair Bolsonaro. E na Câmara dos Deputados, em Comissão de Finanças e Tributação, avança projeto que estende desoneração da folha de pagamento até 2026. Mas antes da gente começar o nosso programa, a sua participação aqui no 3 em 1 é fundamental, sempre, todo dia, respondendo a pergunta. E hoje a gente vai te perguntar o seguinte: você acha que as manifestações de 7 de setembro foram financiadas, como estão acusando? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Foram? Não foram? Faz o seguinte, envia um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos pro WhatsApp da Jovem Pan, que você sabe, você conhece, é o 119-3117-0620. Vou repetir aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo para a gente participando do nosso programa, 119-3117-0620. Além disso, gente, essa mesma pergunta tá lá no portal da Jovem Pan em formato de enquete para você ir lá e votar. Participar é sim ou não? Corre lá agora no www.jp.com.br e participe do nosso programa também no site da Jovem Pan. E vocês estão por aí no Twitter, tem muito twitteiro que acompanha o 3 em 1 e quer participar. A hashtag é tradicional, você conhece, é o nome do programa, a hashtag 3 em 1. Manda aí o seu tweet e faça seu comentário sobre tudo que a gente vai discutir nesta quarta-feira. Vamos nessa, produção, chegou a hora, tá na hora de começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Jovem
Vamos nessa porque, olha, gente, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, vai investigar quem foram os financiadores e o motivo do aporte financeiro dos atos do 7 de setembro. O objetivo seria apurar se houve pagamento de transporte, diárias, quem participou da organização e se teve conteúdo de campanha eleitoral antecipada. A investigação deverá ser incluída na investigação sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, em trâmite no Superior Tribunal Eleitoral, mais conhecido como TSE. Serão investigados possíveis abusos de poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação social, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e também propaganda extemporânea. O inquérito foi anunciado pela Corte no início de agosto com o objetivo de apurar fatos que possam configurar crimes eleitorais relativos aos ataques contra o sistema eleitoral de votação e a legitimidade também das eleições em 2022. Vamos conversar com os nossos comentaristas aqui justamente sobre isso. Vocês acham que os atos foram financiados? Não foram? Como é que vocês veem esse início, né, de investigação? Bruna Torlai começa.
Olha, antes de mais nada, Paulo, a gente tem que saber que essa notícia ela foi dada ali pela Globo News, né, pela jornalista... Eu até anotei o nome dela para não ser injusta, pela nossa colega, a senhora Camila Bonfim, da Globo News. E eu queria aqui lamentar publicamente, né, como pessoa que está dedicada também à comunicação, a lamentar o subtítulo da matéria. Né? O subtítulo da matéria inclui a frase: atos de 7 de setembro defenderam pautas antidemocráticas e tiveram a participação do presidente Bolsonaro. Defenderam pautas antidemocráticas. Então vamos, em primeiro lugar, analisar a matéria. Eu acho que é importante, porque a gente está no campo da informação, a gente está num momento que tudo é fake news, que você tem tribunais preocupados. Então eu acho que, no mínimo, todos aqueles jornalistas que apoiam TSE e apoiam esse tipo de coisa, eles têm que ter um pouco mais de cuidado com as palavras. Quando você parte do princípio que os atos de 7 de setembro foram antidemocráticos, você teria de ter prova de que as pessoas estavam aqui na Paulista num canhão derrubando algumas coisas, né? Se preparando para derrubar o Supremo, que as pessoas estivessem, digamos, montando uma guilhotina para tirar a cabeça do Alexandre de Moraes. Não foi isso que aconteceu. A gente não viu um ato revolucionário, a gente viu uma manifestação. Por que que o movimento do 12 de setembro pode ser chamado de manifestação e o 7 de setembro tem que ser chamado de ato antidemocrático? Qual que é o problema aqui? Tá, então, assim, o TSE tá aí simplesmente encontrando uma estratégia para manter funcionando um processo que ele pode usar aí para pressionar o presidente da República, para continuar, né, com essa estica-corda aí institucional. Né? O TSE simplesmente quer ter um controle total sobre o que os brasileiros devem pensar sobre o processo eleitoral. É curioso, porque eu penso cada vez mais como cidadã brasileira que o TSE não tem capacidade, agindo politicamente como age, não tem nem capacidade de administrar o processo eleitoral se ele tem um partido tomado, e parece que tem um partido tomado. E é curioso isso não é legal para a democracia brasileira, né? Então, assim, em primeiro lugar, lamentar essa nomenclatura equivocada quanto às manifestações do 7 de setembro. E segundo, e aí, como é que a gente vai fazer com o dia 12 de setembro? Porque o Dória, que é um governador, que é uma figura pública, que é uma liderança política, estava na rua. A gente vai fazer o quê? A gente vai também investigar todo mundo, ver de onde veio o dinheiro, como é que o MBL financiou, ou é porque estava vazia, ela não é preocupante? É preocupante só a manifestação que está cheia?
Muito bem, Bruna Torlai. Deixa eu colocar o nosso Fábio Piperno aqui na conversa, justamente perguntando para você, Piperno, duas coisas. A primeira, se você acha certa essa nomenclatura, qual que é a sua avaliação sobre essa nomenclatura de chamar esses atos como atos antidemocráticos, e se na sua avaliação teve financiamento.
Bom, primeiramente, boa tarde, Paulo. Se teve financiamento, eu não sei, aí então se abre uma investigação para isso. Eu imagino que essa multidão que a gente acabou de ver na Paulista, as pessoas que estavam na esplanada dos ministérios ou na praia de Copacabana, eu imagino que essas pessoas tenham ido até lá espontaneamente, independentemente dos atos terem ou não recebido algum tipo de financiamento. O que me chama a atenção não é exatamente... quem foi que organizou e quais foram os custos e quem foi que pagou atos, os atos tanto do dia 7 quanto do dia 12, que receberam no dia 7, obviamente, um público muito maior. Mas sim, a parte dos atos do dia 7, que essa parte, sim, pode ser chamada de um ato antidemocrático. E aí eu não estou me referindo às multidões que foram lá aplaudir o discurso do presidente, enfim. Mas eu estou me referindo, sim, por exemplo, a caminhoneiros que já na véspera chegaram, inclusive, a invadir uma área proibida, uma área que estava cercada, mas eles não respeitaram isso, foram lá pertinho do STF, e aí sim para ameaçar, porque lá havia gente defendendo o fechamento do STF, ameaçando, inclusive, invadir, tanto que até no dia 8 ainda havia gente lá em frente, por sinal, no dia 8... esses manifestantes que acabaram ficando lá chegaram inclusive a fazer uma manifestação, uma pequena ameaça de invasão do Ministério da Saúde, vejam só. Então, isso é sim importante que se investigue, quem é que estava financiando essa turma que pôde inclusive passar a noite, viajar, ir até lá para fazer esse tipo de ameaça, o que obviamente não era a maior parte da multidão. Porque a gente tem que se importar com isso agora, sim. Porque senão a gente corre o risco de daqui um ano e pouco, durante o período eleitoral, testemunhar aqui no Brasil cenas, por exemplo, como aquelas vistas lá dos jagunços políticos que invadiram o Capitólio, deixando inclusive no rastro 5 mortes. Eu não gostaria que acontecesse isso aqui. E outra coisa, quer fechar o STF? Quer trocar todo mundo na marra? Então vai lá para El Salvador. Lá o novo presidente, o Nayib Bukele, ele tirou todo mundo da Suprema Corte. Trocou todo mundo. Aliás, expulsou inclusive as representações diplomáticas aí da Venezuela, Nicarágua. Mas o fato é que, o mais importante, limpou a Suprema Corte. Então, parece que tem gente no Brasil que gostaria de ver replicado esse modelo por aqui.
Serrão, como é que você vê essa investigação justamente agora?
Saudações, meus amigos e amados haters. Quem tem seu cão alerta total censurado, caça com gato deficiente físico. E eu tenho um gato portador de deficiência. Então, eu vou na crítica estrutural novamente. Tribunal Superior Eleitoral é uma aberração brasileira institucional. É uma jabuticaba. Nós precisaríamos ter aqui um órgão administrativo comum do Poder Executivo, não mais um órgão do Judiciário, para vantagens penduricalhos e que agora, de um tempo para cá, vem se assenhorando de um poder impressionante sobre a vida das pessoas. O TSE está magoadinho porque a sociedade brasileira e o presidente da República questionaram o trâmite sigiloso eleitoral das eleições, o modelo nosso imperfeito de urna eletrônica que não permite uma recontagem física de 100% dos votos na própria sessão eleitoral. Com raiva disso, em retaliação a isso, os juízes desse tribunal, alguns até ministros do Supremo, resolveram entrar com uma ação contra o presidente da República e contra aqueles que os apoiam para investigar suposto início de campanha eleitoral antecipada. Vamos lá. A campanha de 2022 foi irresponsavelmente antecipada por todos. Todos os agentes políticos no Brasil, que eu insisto, não vêm fazendo política com P maiúsculo. Então, aí já tem um erro básico. Agora, quando o Tribunal Eleitoral entra com esse tipo de ação, está claro que ele está com uma retaliação preparada contra o presidente da República, especificamente para tentar ou anular a chapa Jair Bolsonaro Mourão, de 88, porque tem um projeto lá, ou até agora para inviabilizar, tornar inelegível por um processo o próprio presidente Jair Bolsonaro. Sabe qual é o nome disso? É desmoralização da autoridade. E a autoridade pode tudo, menos se desmoralizar. O TSE está desmoralizando o princípio de justiça, fazendo essa prática de revanchismo
político, quando esse tribunal não deveria nem existir. Não era para ser o lugar para ser mordomias de magistrados, para ser o palco agora para alguns ministros aparecerem indevidamente, quando eles não têm que fazer política. Judiciário é para julgar e não para fazer política. Tribunal Superior Eleitoral não deveria existir. Então nós já começamos discutindo tudo do ponto de vista equivocado.
Constantino, você acha que essa história que a gente está conversando justamente aqui agora é um certo revanchismo?
É um revanchismo e é pior do que isso, né? E não é só uma desmoralização do TSE. O que nós todos estamos observando, e por isso milhões foram às ruas no dia 7 e ninguém no dia 12, é um golpe. É um golpe à democracia. O presidente foi eleito com quase 58 milhões de votos, isso não foi digerido ainda pelo establishment, por uma parte, né, pela oposição, pela esquerda em geral, que quer a volta do convescote socialista, quando PT e PSDB simulavam uma grande disputa plural de poder. Né? Então é isso que está acontecendo, nós temos uma guerra de narrativas. Hoje é o dia da democracia. O ministro Barroso, presidente do TSE, divulgou um vídeo. Né? Eu não sei quantos votos o Barroso teve, a que cargo que ele disputa, a qual partido ele pertence, porque ele cada vez se comporta mais como político. E nesse discurso ele vai lá das alfinetadinhas dele, dizendo que a democracia corre perigo por conta do populismo. Faltou ele lembrar que a democracia corre perigo por conta do arbítrio supremo, prisões arbitrárias, estado policialesco, essa tentativa de melar a chapa ou dar um jeito qualquer, ainda que absurdo, de tirar o presidente Bolsonaro da jogada. E é isso que está todo mundo observando. É por isso que todo mundo foi para as ruas no dia 7, num ato cívico, patriótico, que a mídia, como a Bruna colocou muito bem num desabafo que é de todos nós, chama de atos antidemocráticos, enquanto que chama os atos da oposição de atos pela democracia, mesmo se tiver lá a bandeira pedindo ditadura do proletário. No mesmo dia que sai essa notícia que nós estamos comentando hoje, saiu uma aqui no Estadão. Partidos acertam nova agenda de protestos e vão financiar a campanha pelo impeachment. Opa, financiar? Fundações de 9 siglas de oposição ao governo Bolsonaro, mantidas com recursos de fundo partidário, vão bancar a divulgação de atos conjuntos pelo impeachment. Isso não vai ter investigação, isso não tem problema nenhum. O Dória, o MBL, todo mundo pode fazer o que quiser, porque é contra o Bolsonaro. Isso é que está minando a confiança da população brasileira na nossa democracia, que é uma democracia que, entre nós, muito capenga. O que se via no dia 7 e estamos revendo agora são bandeiras do Brasil. É o verde e amarelo, não tem uma bandeira de partido, até porque o presidente sequer tem partido, enquanto que no dia 12 só tinha sigla de partido e cacique político, o que não tinha era povo, e muito menos verde e amarelo. Então, está muito claro já o que está acontecendo no Brasil. O Lula foi solto de forma indevida, foi tornado elegível de forma ainda mais bizarra, e ele está em campanha antecipada faz tempo. E o TSE não enxerga, porque o TSE tem partido. O TSE, se duvidar, daqui a pouco bota a estrelinha do PT no peito. Isso é que está errado, isso é que está destruindo de vez a nossa democracia. Eu espero que tenha tempo de reverter esse cenário.
O Piperno, o Constantino fala em golpe. Você concorda com ele?
Golpe de quem? Quer dizer, eu honestamente não vi ninguém pedindo golpe na rua. E também não vi tribunal nenhum pedindo golpe. A justiça eleitoral funciona há décadas, o STF também está lá, faz, né, desde sempre. E agora, é evidente que o Brasil, hoje no Brasil a gente vê um clima de exacerbação, um clima de excessos e gente pedindo, por exemplo, invasão de STF, gente chamando ministro do STF de canalha, autoridade da República. Veja que vexame, a que ponto de baixaria o Brasil chegou, né? Então, é claro que a justiça não pode ficar também fazendo ouvidos mocos para isso a vida toda. Em relação ao presidente Lula, por exemplo, ao ex-presidente Lula, ontem a gente viu, ontem foi o dia das cartas, né, do Roberto Jefferson e também do Léo Pinheiro, recuando, inclusive, em acusações que ele teria feito numa delação premiada. Então, a gente sabe também que esses processos foram permeados por coisas muito estranhas. E, aliás, o ex-presidente vem, derrubando todos. Mas a questão não é essa, a questão é que realmente a campanha está nas ruas, todos os lados fazendo campanha. Aqui na Paulista, no dia 12, por exemplo, A gente viu o governador de São Paulo, o ex-ministro Ciro Gomes, assim como nós vimos 5 dias antes o presidente da República, a campanha está aberta. Eu acho que quanto a isso, não há o que o TSE, como o TSE punir esse e não punir aquele. E até porque as pessoas, é evidente que ninguém vai para a rua, ninguém vai participar de uma manifestação deixando o calendário eleitoral de lado, né? A gente precisa também acordar para a realidade. O mundo é assim.
Bruna, em seguida o Constantino.
Eu acho engraçado, né, o colega falar que eu não estou vendo nenhuma corte pedir golpe. De fato, eles não pedem, eles vão lá e fazem, né? Quando o STF tem que rasgar a Constituição, ele vai lá e rasga. Ele realmente não fica anunciando, né? Agora, a gente dizer que aquele povo, mesmo os caminhoneiros cercando o STF, tá? O que é pressão? É dizer, nós existimos, o povo está aqui e o povo está insatisfeito com o fato de haver uma corte política no Brasil que não se mantém dentro das quatro linhas. É a maneira de o povo dizer. Agora, antidemocrático seria, vamos pensar o que é um caminhão. Vamos pensar o poder dos caminhoneiros se eles quisessem derrubar a Brasília. Não derrubaram. Então não cola essa narrativa de, como são perigosas essas pessoas. Veja a massa de gente que saiu nas ruas no dia 7 de setembro. Se essas pessoas quisessem, com pedra, com galho, com qualquer coisa, tá? Não precisaria nem estar todo mundo armado. Fazer uma revolução já teria feito, porque massa existe. Se essas pessoas estão saindo civilizadamente para se manifestar e pedir o que é plenamente democrático, impeachment de ministro do Supremo que não está à altura do cargo e que não honra a toga, é em proteção ao ambiente democrático que o povo brasileiro que saiu dia 7 de setembro não suporta mais, é ver a democracia pisoteada por gente que fala que está protegendo a democracia. Isso está cansando no Brasil. E quando você tem agentes da justiça invertendo a noção de justiça e não dando o exemplo do que é garanti-la, aí não é à toa que o povo chega à beira de perder a paciência. Felizmente, o povo brasileiro é muito pacífico, muito respeitoso das instituições e está tendo uma paciência impressionante. Portanto, chamá-los de pessoas com intenções antidemocráticas é de uma má fé que me parece absolutamente inaceitável.
Vai lá, Constantino.
Bom, primeiro comentar que o Piperno chamou por 2 vezes o ex-presidente Lula de presidente, né? Uma vez a gente até acha que é ato falho, 2 deve ter algum método. Agora, chamar ministro do Supremo de canalha não é absolutamente ilegal. Eu gostaria de saber aonde é ilegal, né? Agora, eu queria saber também onde é que está o critério objetivo, porque muita gente, inclusive na imprensa, chama o presidente da República de genocida, né? Então, há um duplo padrão aí evidente. Sobre a delação do Léo Pinheiro, voltar atrás e tudo, pelo amor de Deus, né? É óbvio. O que mais deve ter aí é gente arrependida de ter entregado as delações e o dinheiro, né? Afinal de contas, a Lava Jato recuperou bilhões e bilhões de reais para os cofres públicos de corrupção, né? Mas por que eles devem estar todos arrependidos? Porque eles viram que a turma da corrupção venceu o cabo de guerra. A impunidade está de volta a todo vapor no Brasil, graças aos companheiros supremos. Aquele que foi indicado pelo Lula, amigo da família do Lula, e que livrou o Lula de mais uma acusação, como Lewandowski, né? Então, é muito claro para todo mundo o que está acontecendo no Brasil hoje. Coitado do Léo Pinheiro, né? Entregou lá um monte de coisa e está olhando hoje falando, o Lula vai ser candidato à presidência e vou pagar um preço? Né? O único que restou nessa história toda foi o Sérgio Cabral. Esse aí realmente deve estar se mordendo por dentro.
Serrão, para a gente fechar esse assunto.
Vou chamar aqui o VAR, tenho que chamar o VAR para uma análise ainda agora do companheiro Constantino, quando ele disse que o ministro Barroso não teve voto. O VAR diz que ele teve sim. Ele chegou ao Supremo Tribunal Federal com os votos de um rapaz chamado Sérgio Cabral Filho e também com os votos de 3 homens que comandam o Grupo Globo: João Roberto, Zé Roberto e Roberto Irineu Marinho. Eles foram os padrinhos da indicação de Luiz Roberto Barroso ao Supremo Tribunal Federal. Isso foi público, circulou fortemente nos bastidores do Judiciário, não tem vergonha nenhuma, mas Barroso teve voto. E Barroso agora está indo para a Rússia como observador das eleições por lá. O que será que Vladimir Putin vai achar se o Barroso fizer uma observação um pouco diferenciada, que não agrade muito ao regime de lá, sobre a eleição? Mas isso não deve acontecer, não.
Sobre a Lava Jato, Sérgio Cabral Filho teve sua delação premiada desmoralizada pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo caso também que vai acontecer com Antônio Palocci assim que chegar para lá ser analisada. E outros, e a grande desgraça dessa corrupção é que todas as delações premiadas das empreiteiras, também por estratégia dos brilhantes, caríssimos, inteligentíssimos escritórios de advocacia, serão também anuladas. Ou seja, viva a impunidade em Brusundanga. Isso aí é absolutamente vergonhoso e deplorável.
Olha, gente, daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan, depois do nosso 3 em 1, às 6 horas da tarde ou da noite, o programa Os Pingos nos Is recebe hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, com a apresentação do nosso querido Vitor Brown e nos comentários Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e José Maria Trindade, logo depois aqui do 3 em 1, Os Pingos nos Is de hoje, exclusivo com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Não percam. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta, produção, a gente continua discutindo aqui esse assunto. Gente, vamos para o break. Daqui a pouquinho tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Os Pingos nos Is. Com a apresentação de Vitor Brown, Augusto Nunes, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henkel. Os Pingos nos Is. Informação com credibilidade. De segunda a sexta, na Rede Jovem Pan e também na Panflix.
Chegou a hora de você ter o seu SUV da Caoa Chery. Os modelos Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8 estão com condições imperdíveis. Escolha a melhor para você. Primeira parcela para o 13º salário ou tabela Fipe no seu usado ou plano 100% Caoa Chery com recompra garantida e seguro total por nossa conta. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Nos últimos anos, mulheres na política vêm sendo alvo de piadas, de silenciamento, de ataques contra a honra, de vários tipos de assédios e perseguições, de fake news e até de atentados contra a vida. Essa violência é absurda e inaceitável. É fundamental identificar, denunciar e combater toda forma de constrangimento e abuso. Quando a sociedade combate a violência política de gênero, mais mulheres participam ativamente das decisões do país e fazem a diferença na vida de todas e todos. Isso é democracia. Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
Comédia e futebol juntos.
A gente vai falar das maiores goleadas do futebol.
Polêmicas. No pique.
Meu Deus.
Exclamação.
Reticências.
Eu sou o Renato Gaúcho.
Chegou. Comédia Futebol Clube.
É uma mesa redonda, não tão redonda assim, de futebol com muito humor.
Muito obrigado pela alcunha de jogador número 9, que é aquele cara que bota a bola pra dentro, né?
É, o 9 faz isso.
Não se aposta usar a camisa do adversário, mas a gente fez essa arriscação.
Sacanagem fazer o menino botar essa camiseta, meu filho.
Você vai caminhando aqueles 30 metros, 40 metros, é você e Deus. Quando você faz, você fala assim, agora...
Amigo, toda semana vai ter um convidado diferente aqui sentado ali.
Então não perca, toda segunda, 9:30 da noite na Panflix e no YouTube do Jovem Pan Esportes. E no 100,9 às 11 da noite.
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo aqui nesta quarta-feira na Jovem Pan, são 5 horas e 28 minutos e olha gente, a CPI da Covid-19 aprovou agora à tarde a convocação de Ana Cristina Siqueira Valle, mais conhecida como ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Cristina é mãe do filho mais novo do chefe do Executivo Federal, Jair Renan, e aparece em troca de mensagens com Marconi Albernaz de Faria, lobista da Precisa Medicamentos, que depõe na tarde de hoje. Faria foi um dos alvos da operação Hospedeiro, deflagrada pela Controladoria Geral da União, pelo Ministério Público Federal e também pela Polícia Federal, e teve seu aparelho telefônico apreendido. O relator da CPI, o senador Renan Calheiros, reafirmou que vai propor no relatório final da comissão mudanças na lei do impeachment. A intenção, segundo o senador, é de que os argumentos levantados na investigação possam provocar a abertura do processo na Câmara dos Deputados. No entanto, a alteração dependerá de aprovação do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem atualmente ao menos 131 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Vamos começar a discutir, então? Vamos para os Estados Unidos falar um pouquinho com o Consta. Consta, como é que você viu essa convocação aí da ex-mulher do Bolsonaro e também essas alterações propostas pelo senador Renan Calheiros na lei do impeachment?
Paulo, tudo isso faz parte do mesmo conjunto da obra, que é uma ópera bufa, né? E uma CPI circense presidida por Omar Aziz, que a justiça alega que desviou quase 300 milhões de reais, tem família toda investigada, já teve gente presa, e o Renan Calheiros, que dispensa apresentações. Isso é mais um pedaço dessa CPI, né, que vai tentando constranger o presidente, usar como palanque para o gabinete paralelo do lulismo, e porque não encontrou nada de material até aqui, né? Vamos lembrar que essa CPI já falou de cloroquina como se fosse crime, ter defendido cloroquina, já falou de gabinete paralelo, já falou de um monte de coisas, né? Levou impostores lá para falar em nome da ciência, só não conseguiu mesmo falar de corrupção. Quando chegou nesse momento, blindou a turma do Covidão, porque ali eram os seus aliados, né? Então, é tudo isso uma coisa lamentável, uma mancha no currículo do Congresso, que já não é dos melhores currículos, e, vale notar, da imprensa, Paulo. Para mim, o grande perdedor nessa história toda vai ser a mídia, porque a imprensa, por alguma questão aí de aversão ao Bolsonaro e tudo, ela acabou achando que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E acabou achando também que os seus, abre aspas, nobres fins justificavam quaisquer meios. E aí empoderou alguém como Renan Calheiros. Começou a levar a sério essa figura, né? E agora está aí, propondo mudança do impeachment, querendo usar a CPI claramente como um instrumento para abater Jair Bolsonaro, constrangendo com a ex-mulher lá, quer dizer, um negócio. Queria chamar também a advogada do presidente, sem base em nada, base em fumaça, né? Então, tudo isso é muito lamentável, mas é mais do que lamentável, é perigoso, porque abre um precedente, e é o que eu venho alertando aos meus pares na mídia desde muito tempo, né? Cuidado, porque isso tem efeito bumerangue. A turma começa a passar pano para arbítrio, para abuso, para Renan Calheiros fazendo esse show, esse espetáculo medonho, e esquece que amanhã isso aí continua e vai se voltar contra qualquer um. Então, é o derretimento de instituições muito importantes no Brasil, como o próprio Congresso e uma comissão parlamentar de inquérito.
Agora, Serrão, o que se discute na CPI são essas mensagens eletrônicas extraídas de um determinado aparelho celular, que estão em posse, inclusive, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que dizem que, a pedido do lobista, o Marconi Faria, que nós relatamos aqui, a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle, teria entrado em contato com o Palácio do Planalto para exercer uma certa influência na escolha, no processo de escolha, do defensor público-geral federal, que era ligado à Secretaria-Geral da Presidência da República, e o secretário-geral na época era Jorge Oliveira, hoje ministro do TCU. Como é que você vê essa influência?
A história está muito bem construída na narrativa dessa CPI. Então, que a CPI coloque isso no relatório final e avalie, bote para apreciação depois do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal. A gente aqui tem que aguardar isso com muita atenção e muita calma. Até agora, essa comissão de perseguição e inquisição só produziu factoides com um relatório que já nasceu pronto para prejudicar, desmoralizar ou tentar desenhar argumentos para o impeachment de Jair Bolsonaro. Só que até o momento não encontrou nenhuma prova objetiva de corrupção do presidente da República em nenhuma operação de combate ao Covid. Ou seja, ela nasceu para tratar de questões relativas ao Covid, mas não cumpriu essa missão. Por exemplo, uma falha que vai ser apontada no relatório alternativo dos senadores de oposição é que essa CPI não quis investigar os crimes cometidos por governadores e prefeitos, que sim, 77 deles, com inquéritos sendo investigados pela Procuradoria-Geral da República, usaram o dinheiro federal de maneira indevida, ilegal, provavelmente fraudada, para picaretagens, em vez de combater a doença gravíssima que matou mais de 500 mil brasileiros. Então, de Covid ou por Covid. Então, essa questão, não vou entrar nessa polêmica. Morreu. Morreu e também está morrendo aí a capacidade de punir bandidos no Brasil. Então, esse é um ponto lamentável. Então, essa CPI, ela já nasceu desmoralizada e vai terminar desmoralizada. Sobre a grande proposta de Renan Calheiros de alterar a legislação sobre o impeachment, isso aí é um ponto que pode ser discutido, sim. Porque a gente tem que ter no Brasil clareza de como você apresenta uma denúncia e essa denúncia tem que ser avaliada pelo Parlamento, seja pela Câmara, seja pelo Senado. E isso não vem acontecendo. Tem denúncias corretas e denúncias que são indevidas, mas nada está sendo debatido pelo plenário. Então, essa regra seria bom que ela mudasse. Agora, o Brasil tinha que ter um instrumento que você pudesse avaliar se aquele tipo de denúncia realmente merece ser avaliada pela instância designada para isso. E nós não temos. Outra falha estrutural desse nosso sistema cleptocrático tupiniquim.
Deixa eu conversar com o Piperno. Produção, coloca o Piperno aqui no telão pra gente. Piperno, você acha que é válida essa convocação da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro? E como é que você vê essa fala do senador Renan Calheiros em relação a mudanças nos prazos de análise dos pedidos de impeachment?
Olha, o senador Renan Calheiros, ele obviamente não é uma vestal, ele não vai concorrente aí, o troféu Madre Teresa. De qualquer forma, também é uma velha tática de tentar desqualificar os personagens para tentar enterrar o trabalho que está sendo feito. A CPI, embora tenha cometido excesso, e o senador Renan Calheiros foi responsável por muitos deles, por alguns deles, a CPI, por exemplo, ela apresentou ao Brasil uma gama de personagens aí do arco da velha. Por exemplo, Reverendo Hamilton Gomes da Silva, da Secretaria Nacional de Assuntos Comunitários, seja lá o que isso signifique, que chegou lá, ele foi convocado porque, afinal de contas, ele era tido como um intermediário junto ao Ministério da Saúde para tentar intermediar contratos aí de vendas de vacinas. E aí ele chegou lá e falou assim, de cara, eu errei, desculpa, tenho culpa sim, e chorou na CPI. Aí, outro dia, foi lá, por exemplo, um motoboy que acabou manuseando aí cerca de 4 milhões de reais que passaram pelas contas dele, saía com mochila de dinheiro para cá, para lá, frequentava o Ministério da Saúde toda hora. Imagino que, eu fico pensando, por exemplo, nesse pessoal, os motoboys aí do iFood, do Rappi, que suam a camisa para ganhar os trocados, enquanto esse rapaz acabou, então, fazendo circular 4 milhões de reais. Coisa que a CPI também acabou descobrindo. Fora o contrato de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que depois acabou sendo suspenso e posteriormente cancelado. Ontem o seu Marcos Tolentino, por exemplo, ele enrolou, falou, negou que era dono de tudo e tal, e inclusive mostraram até uma foto, a foto de uma casa que ele tem em Macapá, uma casa coberta por mato, não é? Uma coisa assim realmente deprimente e muito estranha para um homem, né, de tantas posses e que se auto-intitula dono de tantas empresas. E aí surge também, então, por conta desse celular que foi pego, mensagens trocadas aí com a ex-mulher do presidente. Ex-mulher, por sinal, que mora numa mansão de 1.000 metros quadrados, de aluguel muito caro, ela sendo uma modesta funcionária de uma deputada, ganhando 6 mil reais por mês. Então, a despeito dos exageros, excessos, da teatralidade aí do senador Renan Calheiros, obviamente um político que é candidato toda hora, que tem aí, né, uma longa ficha, não dá para deixar de investigar. Quanto a essa proposta estapafúrdia de tirar do presidente da Câmara o poder de avaliar os processos de impeachment, eu acho isso mais um momento em que alguém joga para a torcida e que não vai ser levado a sério e não vai ter vida longa.
Bruna, você concorda com o Piperno?
Nesse caso do impeachment, eu acho que ele tem razão, porque evidentemente o Renan faz isso muito mais para agradar, né, aqueles que, como o Constantino falou muito bem, estão dando bola para ele, tratando ele como alguém sério, né? O Renan Calheiros, considerando tudo que ele fez contra o Brasil, ele não merece respeito, né? Eu acho que quando você trata com lisura, com gentileza, uma pessoa que se comportou de maneira a prejudicar a vida de milhares, milhões de brasileiros, você se rebaixa. Você rebaixa o nível de exigência moral. Quando uma figura pública que tem o poder de melhorar a vida de brasileiros faz o contrário e ela é respeitada, eu já desconfio, né, da capacidade moral da pessoa que trata com tanta lisura. Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais rigoroso para que a classe política no Brasil entenda que as pessoas estão observando e sabem muito bem diferenciar quem é digno de respeito daquele que não é digno de respeito. Que pessoas que agem mal sistematicamente, como Renan Calheiros, não são dignas de respeito, ponto final. Né? Agora, de fato, ele está jogando para a torcida e é muito provável que não seja levado a sério. Quanto a essa convocação da ex-mulher do Jair Bolsonaro, é incrível como o poder torna as pessoas atraentes. Né? Eu acho que todas as pessoas que têm qualquer vínculo com o Bolsonaro hoje no Brasil devem ser o tempo todo assediadas por todo tipo de lobista, pessoas com interesse. Imagina a quantidade de gente que pede emprego para eles, porque é algo próprio do Brasil as pessoas quererem se fazer, para usar a expressão popular, fazendo amizades com poderosos, né? Então não é algo para se impressionar que alguém tenha ido ali tentar conseguir alguma coisa com o Planalto por meio de um contato com a ex-mulher do presidente. Contudo, o que a CPI deve apurar é se de fato essa pessoa obteve alguma coisa. Da mesma maneira que pouco importa o quão ridículos ou o quão absurdos sejam os personagens que apareceram na CPI. A pergunta que eu me faço é: qual crime por eles cometido foi, digamos assim, encomendado pelo presidente da República para justificar um pedido de impeachment? Porque até agora isso ninguém conseguiu provar. Então, pouco importa a característica das figuras que passaram ali pela CPI, se crime, de fato, de responsabilidade, não foi até agora indicado e demonstrado.
São 5 horas e 41 minutos, a gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. É muito rápido, na volta tem um debate importante que a gente vai fazer aqui sobre questões que envolvem a tributação no Brasil. Fica por aí.
3 em 1.
E nesse domingo tem Campeonato Brasileiro com várias partidas. O Internacional recebe em Porto Alegre o Fortaleza às 11 horas da manhã. Um pouco mais tarde, às 4 horas, o São Paulo no Morumbi encara o Atlético Goianiense. É jogo bastante complicado. E às 6h15, o Corinthians enfrenta em Itaquera o América Mineiro. O Timão vem de 2 empates e precisa vencer finalmente nesse Campeonato Nacional. E o Flamengo, às 8h30, enfrenta o Grêmio no estádio do Maracanã. Você acompanha os 4 jogos aqui na Jovem Pan, Panflix e canal Jovem Pan Esportes no YouTube.
Estamos em plena estação da gripe. Você já se vacinou? O que está esperando? A vacina da gripe diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados ao vírus da influenza, H1N1. Com esse gesto, você se protege e evita idas aos serviços de pronto atendimento. Ligue já na PPVAC e agende seu horário ou vamos até você. Diga que ouviu na Jovem Pan e ganhe descontos de até 30%. Ligue PPVAC 11 3813 9611.
Jovem Pan News.
O Instituto Butantan enviou hoje o último lote de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Com repasse de 5 milhões e 100 mil doses, o Instituto concluiu as 100 milhões previstas no contrato e poderá então liberar o imunizante diretamente para os estados com os quais já fechou o contrato, que são Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí e Mato Grosso. Além da quantia para encerrar o contrato, o diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que o Instituto já começou a enviar doses que irão substituir todas que foram interditadas pela Anvisa em 4 de setembro, como anunciado na última terça-feira pelo governo estadual. Ao todo, serão destinadas para esta troca 11 milhões e 900 mil doses do imunizante. A previsão é de que essas trocas sejam concluídas até o dia 29 deste mês.
Jovem Pan News.
E a escola de samba Gaviões da Fiel desistiu de expulsar e determinou o afastamento por 3 anos do diretor de bateria Claudimir Antônio Teixeira. Ele foi filmado agredindo a ex-mulher no dia 29 de agosto em Osasco, na Grande São Paulo, no meio da rua, em frente aos filhos. Teixeira é investigado pela Polícia Civil por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. A decisão foi publicada no perfil da agremiação nas redes sociais. Na nota, a escola alega não aceitar violência contra a mulher e informa a decisão pelo afastamento por 3 anos.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. 3 em 1.
Estamos de volta nesta quarta-feira ao vivo aqui na Jovem Pan e olha, gente, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estende a desoneração da folha de pagamento por mais 5 anos até 2026. Relator da matéria, o deputado federal Jerônimo Guargen, afirmou que irá coletar assinaturas para formalizar um pedido de urgência a fim de acelerar a votação do texto no plenário da Casa. Enquanto o projeto ainda está em análise, a desoneração está prevista para acabar no fim deste ano. A desoneração da folha engloba os 17 setores que mais geram empregos na economia do país. Esses setores atualmente entregam cerca de 6 milhões de trabalhadores. O fim da desoneração causaria um impacto negativo no mercado de trabalho, no momento em que o desemprego no país está alto e a economia patina para voltar a crescer. Vamos conversar com o Piperno. Piperno, como é que você vê esse projeto aí de desoneração da folha? O que que você pensa sobre isso?
Bom, inicialmente é bom que se diga que o governo é contra, né? Porque também esse processo significaria menos arrecadação a partir, então, de janeiro de 2022. É evidente que esse prazo aí de essa extensão até dezembro de 2026, eu gostaria de saber em que ela é de fato baseada, porque me parece um período muito longo e também me parece algo para eternizar aí uma situação que hoje é apenas temporária, provisória, porque depois de 5 anos eu duvido que alguém consiga fazer com que essas alíquotas retornem ao que eram, por exemplo, no início de 2020. A questão é que, claro, voltar a saltar de uma alíquota que hoje varia de 1,5% a 4% para 20% teria, sim, um impacto muito grande no dia a dia das empresas. Agora, a gente está falando de 17 setores e são setores que reagiram de forma diferente à pandemia. Não dá para tratar, por exemplo, da mesma forma, a construção civil, que hoje vive de novo um momento aí, né, de boom, com o setor calçadista, que enfrenta muitas dificuldades. Eu acho que o Congresso deveria, e quem sabe aí a comissão envolvida com essa matéria, passar a discutir ponto a ponto, setor a setor. Quem é que está pronto para sair desse regime especial de isenção e quem é que precisaria, então, desse amparo por mais algum tempo.
Agora, Constantino, tem várias bombas no Congresso Nacional para o governo resolver, né, e tentar aprovar ou vetar. A PEC dos precatórios é uma outra PEC importantíssima da gente discutir, que é uma verdadeira bomba.
É a principal, na verdade, a metáfora do ministro é meteoro, né? Um pouquinho mais grave que bomba. Na verdade, é uma coisa que vem de muitos anos, né? Mas as decisões judiciais acabaram culminando num aumento de 40 bilhões de reais daquilo que estava previsto se gastar. Isso consome toda a gordura, até porque o orçamento é bastante engessado. Sobre a decisão da folha de pagamentos, é muito positiva a notícia, né? O Brasil precisa desonerar a folha. Vamos lembrar que o ministro Paulo Guedes tinha como interesse inicial, quando o Marcos Sintra ainda era secretário, voltar com algum tipo de imposto sobre transações, a CPMF, porque ele queria, como contrapartida, justamente reduzir de vez os encargos trabalhistas e poder fazer com que milhões que estão hoje ou desempregados ou na informalidade ingressassem na mão de obra formal do país. Veja que mesmo no ano de pandemia, com o PIB caindo 4%, o Brasil criou vagas líquidas, né? 100 e poucas mil. E esse ano a previsão já é aí quase 2 milhões de vagas, né? Então, a coisa está andando, essa é a direção. Uma mini reforma trabalhista foi vetada no Senado, isso é péssima notícia, né? O governo não pode fazer tudo sozinho, mas tem feito uma parte aí importante, o resto cabe ao Congresso. Então, é preciso ter algum tipo de pressão da sociedade, entender de uma vez por todas que aquele modelo sindicalista, esquerdista, é um modelo fracassado, né? Aquilo que chamam de conquistas trabalhistas, na prática, levou um terço da mão de obra à informalidade, mais 15% de desempregados. Não é isso que funciona.
Bruna, qual é o melhor modelo?
É muito engraçado, né, falar direito trabalhista, né? Não é direito trabalhista coisa nenhuma, não é do trabalhador. É o direito do Estado arrumar um jeito indireto de confiscar mais dinheiro daqueles que dão emprego, né? É uma maneira indireta de elevar os recursos, assim, que se consomem. Então, não é um benefício para o trabalhador, tá? Essa expressão direitos trabalhistas, ela é totalmente equivocada se a gente considerar o interesse real dos trabalhadores. Agora, por que ela cola? Porque existe sim práticas injustas por parte daqueles que muitas vezes têm a possibilidade de empregar. Então, eu obviamente sei que o caminho, né, para que a gente tenha maior empregabilidade é a maior flexibilidade possível nas relações de trabalho. Contudo, por que a esquerda consegue ainda convencer parte da população que é preciso que o Estado intermedie essas relações? Porque muitas das pessoas, nem todos os seres humanos, praticam a justiça no seu cotidiano. O que o digam, né, os nossos políticos? Esses já nem sabem mais o que significa essa palavra. Nesse sentido, cabe sim sempre, né, acaba ficando aí em aberto esse argumento de que, ah, então, cabe ao Estado regular essas relações. Isso é sempre muito ruim, né? Eu acho que o risco de haver maus patrões por aí, mas as pessoas terem a possibilidade de se desvencilhar e encontrar outros que vão valorizar o seu trabalho, é um risco, assim, menor para a gente se manter no caminho da prosperidade do que o risco de fazer do seu trabalho, da sua força de trabalho, um meio para que o Estado cobre impostos indiretamente e se enriqueça às custas do seu esforço.
Serrão, você sempre fala aqui no 3 em 1 de reformas estruturais. Como é que você vê essa estruturação da desoneração da folha?
Exatamente. Esse é um caminho necessário, imprescindível, para que o Brasil entre no capitalismo. A base do capitalismo é geração de emprego para renda. Essa renda que é gerada pelo trabalho é que vai movimentar a economia. E aqui no Brasil, o que acontece? O Estado gastador, perdulário, corrupto, ele morde o empresário, morde o cidadão. Isso tem que acabar. A gente tem que romper com o nosso modelo de legislação trabalhista fascista da era Getúlio Vargas. Isso é da década de 30, o mundo hoje é outro, completamente diferente. As relações de trabalho têm que ser pautadas por aquilo que ficar definido no contrato. Não dá para a gente ter esse regramento excessivo que tem hoje. Hoje, quem emprega alguém corre sério risco de tomar um processo trabalhista. E o que aconteceu na pandemia foi exatamente isso. Várias dessas empresas, um exemplo claro são restaurantes, quase todos os donos de restaurantes estão pelo pescoço com processos trabalhistas, porque eles tiveram que demitir. Restaurantes ficaram fechados, fica em casa todo mundo, quebraram, faliram e agora vão ter que pagar também pelo ônus trabalhista. Isso não é correto. Então, a relação de emprego tem que ser fixada claramente por contratos que têm que ser cumpridos por ambas as partes. Não cumpriu o contrato? Aí sim, o judiciário vai entrar para dar a sentença contra aquele que não cumpriu a lei. Não precisava ter uma CLT de regramento excessivo, como a gente tem hoje, porque ela atrapalha, atrapalha mesmo o desenvolvimento e o crescimento do país.
Piperno, eu tenho 30 segundos para você, eu quero que você me responda exatamente nessa quantidade de tempo a fala da Bruna em relação a direitos trabalhistas. São direitos mesmo?
Eu acho que são direitos, sim. Agora, também acho que é muito utópico, de fato, a gente cobrar direitos em um país em que, segundo a dados aí divulgados pela OCDE 15 dias atrás, de 30 economias avaliadas, o Brasil foi aquele país que teve o pior desempenho no segundo trimestre. A economia do Brasil teve retração no segundo trimestre. Então, se o país não cresce, se o país vai tão mal, aliás, o Armínio Fraga ontem disse que o Brasil é um país semifalido, vai ficar ruim para todo mundo.
Bruna, 30 segundos para a gente fechar.
Direito do trabalhador é ele receber a integralidade do seu salário e não deixar metade para um tipo como Renan Calheiros, né?
Gente, vocês acham que as manifestações de 7 de setembro foram financiadas? Essa foi a pergunta que a gente fez para vocês aqui no 3 em 1 desta quarta-feira. Vocês nos responderam, enviaram os vídeos para o WhatsApp da Jovem Pan. Então chegou a hora aqui no programa. Fala, excelência!
Olá, Jovem Pan, o Herberson aqui de Fortaleza. Olha, eu acho que cabe investigar esses atos do 7 de setembro. Aquela história, quem não deve, não teme. Tem vídeos que circulam na internet que mostram aí pessoas distribuindo dinheiro dentro de ônibus e etc. Então, acho que cabe apurar, deve deixar aí o benefício da dúvida para as pessoas, né? Para quem é contra o governo ou até mesmo para quem é a favor.
Olá, amigos do 3 em 1. A respeito da pergunta do dia, eu estive em 7 de setembro e o que mais se ouvia lá era o cântico. Eu vim de graça! Eu vim de graça! Então, tá respondido. Oliver de Campinas.
Ô Jovem Pan, boa tarde. Meu nome é Jefferson, de Uberaba, Minas Gerais. Na minha opinião, não foi financiada, não. Então tem que investigar também o 12 de setembro se foi financiado ou não. É só porque o Jair Messias Bolsonaro, aí tem que ser investigado. Um abraço a todos, tudo de bom.
Tá aí a participação dos nossos ouvintes e espectadores. Belíssima piscina do nosso Oliver, diretamente de Campinas. Produção, coloca aqui na tela para mim, por favor, como é que foi o resultado na nossa enquete no portal da Jovem Pan, que perguntou justamente se os atos de 7 de setembro foram ou não financiados. 93,2% respondeu que não foram financiados, e 6,8% respondeu que sim, que eles foram financiados. Ponto final nessa edição de meio de semana aqui do nosso 3 em 1. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, e um abraço ao nosso quarteto, Fábio Piperno, Rodrigo Constantino, Bruna Torlai e Jorge Serrão. Amanhã a gente está de volta às 5 horas da tarde, e agora vocês ficam com os pingos nos is aqui na Jovem Pan, que recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes. Tchau, gente, muito obrigado pela audiência e até amanhã.
As primeiras notícias do seu dia você encontra aqui em primeira mão.
Em tempo real, noticiamos os acontecimentos do Brasil e do mundo.
O jornal de maior audiência no Brasil. De segunda a sábado, 6 da manhã. E aos domingos, 9 horas. A informação não para.
E a gente também não.
Jornal da Manhã. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Chegou a hora de você ter o seu SUV da Caoa Chery. Os modelos Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8 estão com condições imperdíveis. Escolha a melhor para você. Primeira parcela para o 13º salário ou tabela Fipe no seu usado, ou plano 100% Caoa Chery, com recompra garantida e seguro total por nossa conta. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. e aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Toda segunda na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan e também no Panflix.
É a emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10h30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone.